Fala pessoal, aqui é o Rodrigo Kashima da Igreja Multimídia.
Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Kashima.
Tu não tem que falar olhando pra mim, você tem que olhar pro, mirar pro microfone.
Eu quero olhar pra onde eu olho, pra onde eu quiser.
Você tem que mirar pro microfone, Patrícia. Bom, está começando.
Só tem duas pessoas nessa sala, eu preciso olhar pra alguém.
Não. Mira pro microfone. Está começando o podcast A Mesa.
Bem-vindos à mesa, galera.
Cara, eu não vou gravar de novo. Vai assim mesmo. Bom, pessoal, estamos há três semanas
do Descende.
Isso. Já passou o Descende, tá bom? Pra você que tá aí ouvindo.
Não sei em que época do ano você vai ouvir isso.
É. E já passou três semanas. E qual o feedback sobre o Descende?
Cara,
bom, primeiro vamos contar a historinha aqui. A Igreja Multimídia foi responsável pelo que no Descende?
Tá, a Igreja Multimídia foi responsável por toda a estrutura técnica do evento. Por gerenciar, certo. Coordenar toda essa parte técnica do evento.
Direcionamento técnico e também a parte de voluntários da
de
Multimídia.
Isso.
Certo? Foram todos voluntários?
Não.
Não. Foram os voluntários da Multimídia, certo?
Isso.
E aí... Bom, contando um pouquinho da história.
Vai, como que a Igreja Multimídia foi parar no Descende? Conta aí.
Tá, beleza. Bom, primeiramente porque foi um plano, uma estratégia de Deus, né? Antes mesmo de existir Descende, Deus já tinha nos mandado aqui para a Igreja Monte Sião, hoje que é a Igreja Zion Church. E lá, para quem conhece, sabe que lá nós temos pastores, tanto da Monte Sião, da Zion Church, como do Dunamis. Né, que é o movimento Dunamis. E o movimento Dunamis é um movimento que hospedou o Descende no Brasil. Então, consequentemente, toda a equipe, os voluntários e essa galera toda estava participando ali da diretoria do Dunamis e também são da Igreja Monte Sião, né, da Zion Church, hoje, que recentemente eles mudaram de nome. E conhecendo um dos caras ali, um dos cabeças que geralmente estão à frente dos eventos, que é o Denis Coelho, que inclusive a gente vai trazer ele aqui também para falar um pouquinho para vocês, que é um cara cheio de bagagem dos eventos do Dunamis, da Monte Sião, e preza por uma qualidade incrível em toda essa parte de estrutura técnica, multimídia e tudo mais. Então ele, em um determinado momento, ele fez o convite para a gente, certo? Um belo dia, ele marcou a reunião, eu fui lá, participei dessa reunião e ele simplesmente apresentou para a gente, na verdade para mim, apresentou, falou: ó, Rodrigo, isso daqui são todas as áreas que a gente precisa de um direcionamento e bem-vindo, você é o cara que vai comandar tudo isso daqui. Aí eu falei: ah, tá bom, beleza.
Faltava quantas semanas isso para o Descent?
Dois meses, não era? Mais ou menos?
Quase 3 semanas.
Quase 3 semanas?
Quase 3 semanas.
Tá, sou ruim de data, beleza. E aí, ele falou assim: cara, a gente tem um gap aqui e você precisa tá aqui, essa área, e se você quiser, você é o cara que conhece todas essas áreas, pode tocar essas áreas, então, bem-vindo. Falei: ah, tá bom, beleza. E por um momento, cara, eu fiquei meio receoso, assim, de aceitar. Eu falei assim: cara, é muita responsabilidade.
Você ficou com medo do tamanho do negócio?
Com medo, não. Fiquei com receio. Porque a gente tinha pouco tempo e...
Bom, menos de um mês. Pra organizar 3 estádios. Detalhes,
três estádios,
né? Não, não era um só, eram os três estádios.
A gente tinha pouco tempo. E, cara, e lembrando assim que não é por conta de desorganização. Cara, é um evento tão grande que eu te pergunto, quem que fez um evento em 3 estádios... para 160, 170 mil pessoas, sabe? Tipo, é muito difícil encontrar uma pessoa que fez isso. Até mesmo um dos organizadores que vieram do Descende lá dos Estados Unidos, ele mesmo chegou e falou assim: cara, a gente nunca fez um evento desse tamanho, a gente nem sabe também muita coisa por onde começar, o que fazer. Então é algo assim tão inédito que tem muita coisa que você vai descobrindo no meio do caminho. A realidade é essa.
Na verdade, você vai aprendendo, né? Conforme você vai fazendo.
Justamente.
Vai fazendo.
Se um dia alguém me perguntasse: você já fez 3 estádios? Fiz.
Agora
eu tenho bagagem.
Agora a gente já tem um ponto de partida.
Pois é. Então, cara, muita coisa a gente foi descobrindo no caminho e foi acontecendo. E assim, eu fiquei tranquilo principalmente por causa de um sonho que Deus me deu no ano passado, depois do Descend de Orlando.
Foi depois ou foi antes?
Foi depois. Esse sonho foi depois. Mas ainda a gente não sabia que o próximo país seria o Descend do Brasil.
Verdade.
Então, ainda não havia sido divulgado assim, nas redes sociais, nem nada. E, então, a gente não fazia a mínima ideia. Aí eu tive um sonho, resumidamente, quem quiser saber mais sobre o sonho, vai lá no meu Instagram, @RodrigoKashima. Eu contei lá um pouquinho do sonho, como é que foi. Mas, resumidamente, eu estava conversando com o Pastor Tel e em cima do backstage, lá no palco. E aí ele virava para mim e falou assim, agora é minha hora, eu vou lá, eu preciso ir. E aí eu segui ele por trás e, de repente, eu vi uma multidão de pessoas, assim, que só poderia ser dentro de um estádio. E ali na hora eu fiquei espantado por estar vivenciando aquilo e tudo mais. E passou um tempo, o pessoal divulgou que seria o Descend seria no Brasil. E ali, cara, eu fiquei numa mistura de tipo, será que aquele meu sonho tem a ver com isso? Ou não? E foi passando o tempo, e foi chegando uma hora que, pô, faltando 5 meses, 4 meses, 3 meses
né?
E nada, e eu falei assim, ah...
Ninguém nem convidar,
não.
Ninguém nem chamar, nem nada.
Falei, não.
Mas assim, a gente já tava feliz em saber que a gente iria participar como participante. Porque
a gente comprou o ingresso.
Logo que abriu, a gente comprou o ingresso. Então assim, eu não sei, se você foi, você deve ter visto isso, mas o do Morumbi esgotou em tipo 5 horas e meia o estádio inteiro. Então logo quando eles abriram lá pra compra, eu já fui lá e comprei... As duas
em
entradas.
Só lembrando, né? Em 5 horas e meia vendeu uma média de 60 mil ingressos.
60 mil ingressos.
Não foi isso?
É.
Foi mais ou menos esse número aí. Então, imagina só. E depois a gente foi conhecendo outros organizadores, outras pessoas que fizeram um evento tipo U2, Madonna e etc. E, cara, todo mundo fala que tipo, foi a venda de ingressos mais rápido do Brasil. Então... Eu fico imaginando assim, o tamanho do que aconteceu nisso tudo. E beleza, e foi chegando próximo do evento, até que um belo dia o Denis chegou em mim e falou, cara, preciso de um cara que conhece todas essas áreas aqui.
Na verdade, esse dia foi dia 15 de janeiro, então faltavam menos de um mês para o evento.
E aí ele chegou e falou assim, ó, tenho todas essas áreas aqui e preciso de um cara que conheça todas essas áreas. E eu não consigo ver outro cara senão você. E ali na hora eu falei, cara, que responsabilidade. Mas logo em seguida, o Espírito Santo trouxe assim à tona o sonho. E eu falei, cara, tô preparado pra isso. Tipo, nasci para um tempo como esse. E beleza. Só que na hora que ele tava me apresentando aquilo, cara, tem muitas áreas ali que eu falei assim, eu não vou desenvolver isso bem. Porque eu acho assim, a gente precisa reconhecer os nossos pontos fortes e os pontos fracos, né? E pelo menos nessa questão de administração de pessoas, a Patrícia desenvolve um trabalho muito melhor. E ela consegue estar trabalhando bem mais rápido com tudo. Então, cheguei em casa e o que eu falei pra você?
Vamos trabalhar no Descend.
E você?
Pô, legal, a gente vai ficar onde? No Morumbi, né? Tô pensando, a gente vai, né, ficar onde? No Morumbi ou no Allianz? Pra onde a gente vai? Não, você não tá entendendo. Vamos trabalhar no Descend nos 3 estádios. Como assim, Rodrigo? Me explica. E aí ele explicou tudo que precisava, o que eles já tinham... Que, assim, em termos de equipe, não era muita coisa. Na verdade, porque a gente
Na hora
precisava.
Que a gente viu tudo lá, tinha o quê? Quantos voluntários na
época? Tinha uma média de 30 pessoas já, assim, na equipe. Mas,
gente... E quantos voluntários a gente precisou pra rodar tudo?
Foram mais de 260 no final de tudo.
Na área multimídia, certo?
Só na multimídia. Foram mais de 260 voluntários, sem contar as equipes contratadas, né?
Uhum.
Então, assim, eram mais de 260 só voluntários para os 3 estádios. Então,
se você faz parte da Igreja Multimídia, da comunidade da Igreja Multimídia, provavelmente você viu um dos posts que nós compartilhamos para o formulário para fazer a inscrição para ser voluntário no Descend.
Nos stories.
Nos stories.
E se você não viu, você está perdendo, porque você, ó, você perdeu a oportunidade porque você não acompanha nas stories, tá vendo?
É, muita gente depois mandou e falou, cara, eu perdi, eu queria ter participado.
Perdeu,
não sei
tá
o quê.
Vendo? A janela abriu, perdeu. Fechou, passou.
Pois é. E a maioria desses voluntários, eu não sei a maioria, né? Mas uma boa parte desses voluntários vieram da Igreja Multimídia.
Não,
é isso?
Eu posso dizer com certeza, que assim... Vamos lá, para a galera entender o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo toda a coordenação de todas as equipes. Então, a gente separou as áreas que a gente tinha na multimídia e aí eu ficava responsável pelo credenciamento de todas essas equipes. Então, eu tinha que me certificar que essas equipes teriam acesso nos locais que eles precisariam. Eu acompanhei o workflow de algumas das áreas, a gente sentou, fez o workflow para a gente definir quais as funções que a gente ia precisar. Então, eu tinha que certificar de que ia ter voluntário para todas as funções que a gente ia precisar e para a quantidade de turnos que a gente iria precisar. Porque, assim, uma coisa é você fazer um culto, né? Um voluntário, ele dá conta numa função. Outra coisa é você cobrir um evento de 12 horas num estádio. Então, não dá para uma pessoa fazer um negócio direto, tipo, entrar de manhã e sair à noite. Então, a gente teve que montar escalas. Então, dentro, eram o quê? A gente dividiu em 4 ou 5 turnos, dependendo da área. Então, um voluntário servia por 2 turnos no dia, né? Até para ele poder participar também do evento, poder curtir.
Poder estar junto.
Aproveitar também, entendeu? Então, a maioria dessas pessoas, sim, eram pessoas... Foi pessoas que vieram do formulário que a gente lançou. Do formulário que a gente lançou na Igreja Multimídia.
Legal. Então, assim... Aproveitando, então, que a gente entrou nessa questão do que cada um fez, vamos dar uma visão geral para você que está ouvindo aí o podcast. O que um evento desse tamanho, cara, não tem como a gente... uma equipe ou uma pessoa só ficar responsável por tudo em 3 estádios. Então, você tem que ter uma visão geral das coisas, né? E o trabalho que a Igreja Multimídia fez foi uma visão geral de toda a parte multimídia do que estava acontecendo. Então, por exemplo, o sistema de som, sistema de projeção, painel de LED, iluminação e tudo mais, tudo isso vem de locadoras, de empresas de locação. Tá? Teve gente perguntando, vocês locam painel de LED, eu vi no Descend. Não, nenhum equipamento assim era nosso no Descend, tá? Da Igreja Multimídia. Era todo equipamento locado de empresas que fazem... shows, os maiores shows do Brasil, tá? Empresas de iluminação, de som, de projeção, enfim. E então, assim, esses equipamentos, nessas empresas, a gente chega e fala assim, ó, eu preciso de, sei lá, chutando por cima aqui, eu preciso de 6 painel de LED de 10 metros por 4 metros, 2 em cada estádio, preciso de tela de retorno, preciso disso, preciso daquilo, etc, etc. E o cara tem que dar tudo isso pra gente, né? Porém, quando a gente chegou na responsabilidade do Descend, muitas dessas coisas já eram contratadas, já estavam contratadas, né? E, cara, só que existe um grande problema de comunicação de equipes. Então, por mais que você contrate grandes empresas, sempre tem um gap, tem um elo ali que faz a transição de uma para outra que, às vezes, não funciona direito. E foi aí que foi o papel essencial que a gente entrou, eu principalmente cuidando da parte técnica, que entrei para cuidar disso. Então, por exemplo, na área de transmissão ao vivo, nós tínhamos uma pessoa responsável por toda a área, que era o Vitor. Ele estava cuidando de toda a parte de transmissão ao vivo, junto ali da operação. Mas surgiu pontos e necessidades, por exemplo, vamos transmitir para o canal dos Estados Unidos. Tá, e aí... a gente vai precisar fazer tradução simultânea para os Estados Unidos. Ok, como que a gente vai fazer isso? Acrescentar mais um link, mais uma máquina de streaming? Como que a gente vai pegar esse canal separado do áudio brasileiro? Como que isso vai subir e etc. Então, nessas soluções é onde entra a Igreja Multimídia. Nesses gap, nesses elo, foi onde a Igreja Multimídia entrou para organizar o evento e ver o que cada um estava precisando. Outro detalhe muito importante também é que em alguns estádios, quando já tinham feito a contratação, eles já tinham contratado as processadoras para as telas de projeção para passar ali, porém a gente queria que passasse a letra em cima do vídeo, né? Ali na tela da projeção do LED. Só que, cara, quando a gente chegou, não era isso que haviam passado para eles. Então a gente precisou isso há uma semana do evento, chegar, ligar para as empresas e começar a verificar o que eles tinham colocado de processadora, se essas processadoras faziam chroma key e assim por diante. E a gente conseguiu reverter a situação no Morumbi, no Allianz, porém em Brasília já tinham sido enviados equipamentos de São Paulo e não tinha mais como fazer isso. Então, se você participou de Brasília, provavelmente você viu a letra da música com uma tarja preta ali na tela, porém era algo que a gente já não tinha mais o que fazer. Então, assim, são várias situações, são vários probleminhas técnicos que, geralmente, quando é um problema técnico só de uma área, só da projeção, por exemplo, é muito fácil de ser resolvido porque já tem uma equipe técnica lá, já tem pessoas que vão resolver. Porém, quando isso tem uma ligação com uma outra área, aí, cara, começam os problemas. E aí ninguém fica dono nesse meio do caminho, né? Ninguém é dono desse meio do caminho. Todo mundo é dono da sua área principal. E foi esse trabalho que a Igreja Multimídia entrou, verificar as partes técnicas, os problemas técnicos. Então, foi basicamente isso.
Eu acho que é importante a gente comentar até nesse ponto, que assim, isso pra qualquer evento, tá? Não só no Descende. No Descende.
Até um culto.
Em qualquer evento, eu acho que o grande gap é esse, sabe? É não ter uma pessoa olhando todas as áreas como um todo. O grande problema é que, assim, a gente tem pessoas dentro das suas especialidades. Então, provavelmente, você vai ter um líder, sei lá, de fotografia, você vai ter um líder do som, você vai ter um líder da iluminação. E cada um vai estar cuidando da sua área, fazendo com que a sua área tenha o melhor resultado. E ok, top, mas não ter uma pessoa olhando essas equipes como um todo gera grandes problemas lá na frente, né? E eu acho que esse que é o negócio. Porque aí fala, ah, não, mas isso aqui não é da minha área. Não, mas é sua, assim. Aí, sabe, fica esse jogo, assim, de tipo, não, isso. Mas eu achei que você ia fazer. Não era pra você fazer. E aí o negócio fica, tipo, sem pai, né?
Sim.
Então, ninguém quer assumir o BO. Então, acho que esse é um ponto, assim, essencial. A gente precisa ter pessoas que olhem essas áreas, a multimídia, como um todo. Como uma visão geral. E não só em áreas específicas. E esse foi o papel que a gente entrou fazendo no Descend e assim, eu acho que deu super certo.
Sou
suspeito pra falar.
Tecnicamente falando, a gente teve inúmeros problemas, cara.
Vários
problemas. Mas quem está. Mas assim, como eu falei, é um evento muito inédito você fazer isso em 3 estádios. Então tinha muita coisa que a gente olhou e falou assim, cara, vamos descobrir no meio do caminho. Vai ser isso. Entendeu? Mas aquilo que deu para a gente cuidar e fazer antes, nós fizemos. No dia mesmo, a gente teve vários problemas técnicos que a gente teve que resolver. Eu quase não consegui ver o que estava acontecendo no stage. Eu estava correndo para lá, para cá. Pouquíssimos momentos eu estava parado com os braços erguidos, adorando a Deus. Mas né? Foi nessa correria doida para lá e para cá e tentando resolver as coisas. E basicamente foi esse o papel da Igreja Multimídia dentro do evento, né?
Tá, agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Umas perguntas que a galera fez já quando a gente abriu a caixinha de perguntas. Toda a equipe, vocês gerenciaram, a gente gerenciou a equipe da onde? Ficou tudo do Morumbi? Como que foi esse gerenciamento da equipe dos 3 estádios, sendo que a gente só estava em um? Ou em algum momento a gente foi para os 3 estádios? Como que rolou isso?
Tá, nós pegamos praticamente os líderes, os cabeças dessas áreas de comunicação, de multimídia, que já trabalham hoje dentro da Zion Church ou no Dunamis, tá? E nós pegamos essas pessoas para virem trabalhar, porque eles já conhecem o DNA do Dunamis, né? Eles já conhecem o DNA do que a liderança queria para o Descend. Então, essas pessoas vieram e se tornaram líderes em vários estádios. Então, a gente teve líder de projeção em Brasília, no Allianz e no Morumbi. E os operadores, esses sim, poderiam ser voluntários de outras igrejas, de outros países, de outros estados e assim por diante. Você, por exemplo, você cuidou mais da área de fotografia e mídias sociais. Como que foi? Foi uma parte de fotografia. Foi uma organização totalmente diferente, né?
Foi um pouco diferente porque eram as maiores equipes. Então, para vocês terem noção, na equipe de projeção, por exemplo, na equipe inteira, para os três estádios, a gente tinha 30 pessoas na equipe de projeção. Só na equipe de fotografia para os três estádios eram 95 pessoas, 96 pessoas. Então, era muito diferente. A quantidade de pessoas que a gente precisava nessas equipes era muito diferente. Mídias sociais, por exemplo, eram 134 pessoas, se eu não me engano. 130 e pouquinhas pessoas para os três estádios. Então, era uma equipe muito grande para atender, porque eram várias áreas dentro de uma área, sabe? Então, por exemplo, na equipe de mídias sociais, o que, que a gente... teve que fazer. A gente tinha a equipe de redação, a gente tinha a galera que ia fazer push notifications, que é a galera que estava cuidando do aplicativo, tinha a galera focada em fazer a criação dos templates das artes que eram postadas, a gente tinha vários editores de vídeo, a gente tinha vários editores de stories. Por quê? Porque a gente tinha um vídeo para feed, então é uma linha de edição, e aí eu tenho a edição de stories, outra linha de edição com outra equipe. Então a gente teve que ficar subdividindo assim para poder atender a demanda. Até porque a gente... o fluxo era muito rápido, né? No começo foi um pouco mais difícil a gente conseguir pegar isso e postando, e acontecendo e postando, mas depois da manhã, assim, mais ou menos, depois da hora do almoço, assim, o negócio... rodou legal. Então era um fluxo muito grande que a gente tinha que fazer. E, cara, é o que você falou, a gente tava fazendo tudo pela primeira vez, né? Um evento desse porte. Então pensa, a gente tinha.
E você só tem um dia, né? Não são dois dias, não são três dias.
Não tem teste, entendeu? Então a gente tava recebendo material de Brasília e do Allianz e editando tudo no Morumbi.
Isso é legal falar, né? A house principal, né? Principal ficou no Morumbi.
A equipe principal, a gente tinha uma equipe principal no Morumbi, mas a gente tinha uma equipe local em cada estádio.
Isso.
Então, em cada estádio tinha uma equipe de fotografia, tinha uma equipe de mídias sociais, tinha uma equipe de cada área, mas no Morumbi a gente ainda tinha, além da equipe local do Morumbi, que também tinha, a gente tinha uma equipe geral, que era pra fazer essa criação de conteúdo pra página do The Center também, ir para a página do Descend Brasil. Então, era uma equipe muito grande. Cara. Você entrava na sala assim, era muita gente, muita gente. E um dos problemas que a gente teve foi a questão da internet, porque imagina, eu estou recebendo trocentos gigas, eu estou tendo que fazer up, né? Eles fazendo up lá de Brasília e eu fazendo down aqui de trocentos gigas. Então, assim, a internet era um fator, assim, foi muito decisivo e atrapalhou bastante, assim, o fluxo.
Eu imagino, porque a gente também, na transmissão ao vivo e em outras áreas, a gente também teve... A gente tinha um link dedicado, né, para fazer a transmissão ao vivo já para os servidores, tinha link reserva e tudo mais... Mas é algo que sempre é uma limitação. Por quê? Porque geralmente é um link que você tem que levar até o estádio. Não é um link que já está pronto. Um link dedicado, você tem que contratar uma empresa para ela puxar um cabeamento específico, puxar do poste, levar até a sala que você quer. E isso custa uma grana. E você vai precisar de uma empresa gerenciando esse link no dia para ver o que está subindo, o que está descendo, se o link está estável, não está, se caiu ou não. E assim por diante. Então, é bem complexo. A gente tinha também uma sala de comando no Morumbi. Essa sala de comando ficaram os principais organizadores do Descend dos Estados Unidos e algumas outras pessoas também. E ali a gente tinha um link ao vivo, sendo transmitido ao vivo, de Brasília, do Allianz e do Morumbi. Então, a gente tinha três televisões assistindo em tempo real tudo o que estava acontecendo nesses estádios. E seguindo um cronograma, cara. E vamos falar do cronograma.
Cronograma. Ai,
assim, a gente nem pode falar muito, mas porque a gente não cuidou do cronograma. Quem cuidou foi o Titus, foram outras pessoas que estavam à frente disso. E, cara, o cronograma, vocês não têm noção da dificuldade que foi organizar isso.
Foi fechar isso.
Né? A gente acompanhou um pouco, assim, por fora, né? Na mesma sala, acompanhando com a galera. Mas para vocês terem uma noção, é tipo assim, ó, Brasília começava uma hora mais cedo, e aí, depois de certo horário, o cara tinha que sair do palco, um cantor ou pregador. Ele orava, cantava, sei lá, ele saía do palco, ele tinha, um exemplo, 20 minutos para chegar até o aeroporto, ele tinha que sair naquele minuto, porque ele tinha 20 minutos para chegar até o aeroporto. Chegando no aeroporto, vários outros cantores, pastores já estavam lá também, esperando para pegar um avião particular, um jatinho ou alguma coisa assim, para sair dali e já vir para São Paulo. Chegando aqui, já tinha uma outra equipe de um outro estado esperando para ir para Brasília. Então, assim, se o cara passa 5 minutos em cima do palco a mais, é 5 minutos a menos que tem no trânsito.
Ou sabe assim, aquele cara que, beleza, ele falou tal, e aí sabe aquela paradinha de corredor para conversar? Não podia ter, entendeu?
Não podia ter.
Não podia rolar.
Não tinha, não
em
tinha,
alguns casos, né?
Não tinha momento para, tipo assim, ah, quero tirar foto com a galera.
Não,
não, não. Não tinha tempo, sabe? Para vários momentos assim, o tempo era cravado e não tinha como... imagina uma pessoa dentro de uma sala controlando tudo isso.
É legal falar isso. E a gente tinha, tá? A gente tinha duas pessoas dentro de uma sala, olhando o cronograma, com rádios, acompanhando tudo o que estava acontecendo, toda a movimentação. Se o cara que tem que voar para Brasília, ele já saiu do palco, se ele já entrou na van, se ele saiu da van, se ele chegou no aeroporto, se ele saiu do aeroporto. Tinha toda uma equipe de logística acompanhando esse andamento para a gente não perder esse timing das coisas.
Então, foi muito apertado. E isso é uma das áreas, né? A área de logística,
áreas,
a área do cronograma. Se não sai o cronograma, não sai as músicas. Se não sai as músicas, não sai a letra das músicas.
Não sai a playlist.
Não sai a letra da música para projeção. Não sai a tradução.
Vamos falar sobre
de traduzir.
Vamos falar sobre o hackathon que a gente fez aqui em casa, vai. A gente fez conta aí, o que, que você fez? O hackathon com a galera de projeção.
O que a gente precisou fazer? Chegando na mesma semana do evento praticamente, a gente já tinha todo o cronograma quase fechado, tinha poucos detalhes a ser fechado, e toda a parte de música, de playlist, a gente já tinha uma boa parte também, acho que uns 80%, 90% da playlist. E eu virei para a galera e falei assim, cara, a gente precisa... porque assim, ó, os operadores e as máquinas de projeção... foram nossas, ou da Zion Church, ou do Dunamis, enfim, os operadores também, os líderes também. Então, chegou um momento que a gente precisou chamar esses líderes para cá, e a gente marcou um dia aqui em casa, uma janta aqui em casa com essa galera, e a gente pegou, vamos começar a alinhar todos os conteúdos, todas as artes, todas as mídias. Vamos analisar junto ao cronograma se a gente tem tudo, se a gente não tem. E começamos a alinhar tudo. Letra. Qual vai ser o formato de letra? Vai ser assim. Vamos escutar a música e editar a letra para ver se está batendo. Então,
quantas vezes repete o refrão, sei lá, né? Esse tipo de coisa. São detalhes que quando a gente... Para a galera que está ali no meio curtindo, a gente nem...
Nem imagina,
você entendeu? Mas pensa, uma galera, acho que foram o quê? Uns 5, 6 meninos que vieram aqui, todo mundo com seus computadores, passando letra, ouvindo música. Foi uma loucura.
E fazendo a coisa acontecer. Então, a gente saiu daqui aquele dia já com pelo menos 80% aí do conteúdo pronto, né? Mas até o último dia a gente estava recebendo conteúdo para atualizar na projeção... ou letra, ou bumper, vídeo, coisas assim a gente estava recebendo. E aí, cara, é um ponto muito interessante, porque se você não tem uma tranquilidade, já não tem aquela experiência, aquela maturidade da coisa, você fica desesperado, você fica doido, fala, cara, como assim me envia uma música um dia antes do evento? Como assim me envia um vídeo em cima do evento? E como assim... Cara, normal, tá? Então, assim... Por isso que eu tenho a certeza que o Descende, as pessoas que trabalharam nele foram escolhidas a dedo por Deus, porque, cara, foi uma tranquilidade praticamente em tudo. Pelo menos a nossa parte multimídia, a gente teve alguns problemas, mas sabe quando você está focado ali, você vai direto ao ponto, resolve o problema, faz a coisa acontecer, e quem estava participando fala, eu nem percebi. Ah, aconteceu isso, mas nossa.
Que bom, né? Que bom. Tipo,
aí depois a gente fica perguntando, você viu aquela hora que a tela aconteceu isso, aconteceu não sei o quê? Ah, nem percebi, cara. Então, por aí você vai vendo que, às vezes, para você teve um... Nós que somos técnicos, né? Você
a
vê
galera que é mais técnica, é mais crítica.
A gente fica doido.
Essa que é a realidade. A galera mais chata é a gente. É a galera técnica que vai reparar nos detalhes, que vai reparar. Olha, ele atrasou a entrada da letra, hein? Você viu? Nossa, eu vi.
Total.
Olha só.
E se você se identifica com isso, já entra aí no time de voluntariado da sua igreja e vem participar na projeção, na iluminação, enfim. E então, assim, cara, teve muitas. Basicamente, todas as áreas foram tocadas por líderes, por voluntários. Em alguns casos específicos, por exemplo, a iluminação, tanto no Morumbi quanto no Allianz e em Brasília, foram operadores contratados. A parte de projeção de LED, por exemplo, a gente tinha ali uma pessoa passando só. A gente tinha um computador e uma posição de voluntário, só para passar a letra. E a gente também tinha uma posição que era da empresa contratada só para passar os bumpers, os vídeos e coisas do tipo. Porém, essas pessoas eram direcionadas e gerenciadas pela nossa equipe, né? E foi assim praticamente nos três estádios.
Agora uma pergunta, vamos lá. Se fosse para você escolher uma coisa, qual foi o maior desafio de atuar no Descend, nessa parte técnica? Qual foi o seu maior desafio?
Cara, eu acho que o maior desafio para atuar no Descend foi, eu acho que lidar realmente com o tamanho do evento. Porque eu não sei você, mas eu hoje a minha confiança em Deus e principalmente no que ele tem me mostrado, me dá essa confiança de entender que eu tô preparado, entendeu? Então, se eu ficar remoendo na cabeça, tipo assim, pô, será que eu tô preparado? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Cara, provavelmente você vai desistir no meio do caminho. Mas com aquele sonho que Deus me deu, com tudo que estava acontecendo e com o tamanho do evento, eu poderia ali e ter tido isso como minha maior dificuldade. Mas eu me senti tão tranquilo, tão em paz com Deus direcionando tudo isso, e que, sinceramente, para mim não teve um grande desafio. Eu acho que o maior desafio mesmo é rodar tudo no dia.
Eu acho que, para mim, pelo menos, o desafio, assim, o que eu senti, sabe, que ficou pegando, é tipo a gente ter que gerenciar três estádios e não poder estar nos três estádios. Porque não tinha como a gente ir para Brasília e a gente também não podia largar o Morumbi, ficar no Allianz. Então, assim, isso meio que, sabe, ficava toda, tipo, putz, como é que eles estão lá? Aí acontecia, às vezes, um negocinho, a gente tinha que resolver por telefone, sabendo que, assim, se eu tivesse lá, eu poderia, de repente, fazer muito mais, sabe? Eu poderia estar agilizando várias outras coisas. Então, pelo menos para mim, assim, esse foi o principal desafio. É você ter que coordenar isso à distância.
Então, já fica o aviso aqui para você que é milionário, que tem um jatinho. No próximo Descend, se tiver mais de 2-3 estádios, você pode emprestar o seu jatinho pra gente,
isso,
tá bom?
Isso, por favor.
Pra Igreja Multimídia, pra parte multimídia.
Exclusivo, tá?
Pra que a gente possa rodar os 3, 4 ou 5
isso,
estádios, tá bom? E dessa forma
com
a gente consiga...
Com 3 a gente já fez, tá? Agora acho que o próximo tem que ser no mínimo 5.
Tem que ser 5.
No mínimo 5.
Eu
em
acho,
estados
eu
diferentes,
acho que
vai. Em estados diferentes.
Eu acho que vai ter 5.
Isso.
Mas beleza. Mas assim, realmente, eu acho que os desafios... eu acho que os maiores desafios foram esse mesmo. Porque... Cara, não é orgulho, mas eu realmente acredito que a gente estava preparado, sabe?
É saber onde você está, assim,
justamente.
Você reconhecer, saber onde que você está, onde que Deus te colocou, e reconhecer que Deus te preparou para um tempo como este.
É, a palavra do Theo, né? Para um tempo como este.
Para um tempo como este.
Legal. E o Descend também trouxe muitos resultados em números. Porque é engraçado que, assim, antes do evento, a gente ouvia muito nas redes sociais algumas pessoas falando: ah, esse Descend vai ser um movimento.
É só um show,
é
vai
só
ser
um
show.
Uma
galera
pergunta:
vai ser um show.
Blá, 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 aquela coisa toda. E beleza, tem muita gente que fica murmurando e não participa da coisa. Só que eu vi muita gente murmurando antes, e essas mesmas pessoas que estavam murmurando, depois do evento, depois que assistiram a transmissão, assistiram por vídeo, sei lá, ficaram babando. Tipo
Nossa,
assim,
é legal,
cara,
né?
Como eu queria ter participado. Uau, eu senti que Deus está fazendo algo diferente. Poxa, por que você não foi participar disso dentro do estádio, né? Mas vamos aguardar para que tenha talvez um outro descende no Brasil. A gente não tem essa resposta, mas quem sabe?
Sabe o que eu achei legal? O Descend, ele tem muito a ver com a igreja multimídia, né? Porque eles usaram a tecnologia como parte do evento. Então, não só na questão das luzes, da projeção, não só disso. Mas eles estavam ali, então, se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. Para tudo que acontecia no palco, tinha algo relacionado, tinha um CTA, né? Tinha uma ação que você tinha que executar no aplicativo. Para você, de fato, criar aquele compromisso, sabe? Fazer parte de algo maior e não só, tipo, falando, sabe? Ah, beleza, eu quero aceitar Jesus. Não, você quer aceitar Jesus? Então, entra no aplicativo. Coloca aí que você aceitou, dá os seus dados, sabe? Uma igreja local vai entrar em contato com você. Tá? Então, isso foi muito legal. Ah, vou me engajar em missões. Legal, então preencha aí seu cadastro que a gente vai te colocar em contato com organizações missionais, sabe? Isso foi muito bacana. E aí, eles apresentaram aqui depois os resultados aqui em números. Esses números não estão atualizados, isso faz acho que uma semana. Então, esses números continuam crescendo continuamente, porque apesar do evento ter acabado, o Descend continua vivo. Então, esses números vão sendo cada dia atualizados. Então, foram mais de quase 13 mil pessoas que se engajaram, criaram um compromisso de fazer evangelismo nas universidades. Quase 9 mil pessoas em fazer evangelismo nas escolas. O que, que é isso? De você, pessoas que falaram assim, cara, eu quero criar um grupo de estudos na minha escola ou na minha universidade. Então, são números muito legais. Imagina tudo isso de escola e de universidade tendo grupos de estudos da Bíblia, sabe?
Cara,
tendo pessoas levando isso para dentro das escolas.
O resultado disso daqui a alguns anos vai ser incrível, com certeza.
Quase 22 mil pessoas falaram que querem fazer missões. Então, vão ser conectadas com alguma organização missional ou vão se preparar para ir para as nações. Quase 15.500 pessoas se comprometeram com a causa dos órfãos, tá? Isso aqui é o quê? É a parte de doações. Ou eles vão fazer doações para ajudar a custear, né, famílias que adotam os próprios orfanatos. E desses 15 mil aqui, eu lembro que o Theo falou num culto que mais de 3 mil famílias se comprometeram com a adoção. Ou seja, são mais de 3 mil famílias falando, não, a gente quer adotar. Então, Uau. Já são mais de 3 mil crianças aí que vão receber um novo lar por causa de um evento. Cara, olha isso,
cara,
que louco.
Imagina a mudança de vida que essas crianças vão ter. Imagina quase 3 mil pessoas, 3 mil crianças serão adotadas ao longo dos próximos meses, anos, por causa de um evento. Imagina a mudança que isso pode causar no mundo. E eu acho assim, essas crianças, óbvio que em seguida elas vão começar a reconhecer que tudo isso foi uma obra, uma ação de Deus, do Espírito Santo, na vida desses pais que estão se colocando aí para adotar essas crianças. Então, cara, é incrível. Esses números são incríveis.
48.269 pessoas se comprometeram em fazer o jejum que Jesus fez, o jejum de 40 dias.
Nossa!
Isso aqui, amigo, se todo mundo... Vai, vamos, se, sei lá, 60% dessa galera realmente fizer isso, meu amigo, acho que o Brasil não para em pé, viu? Mais de 8 mil, quase 8.500, né, pessoas aceitaram a Jesus no
Uau.
Dia. Isso, assim, que a gente sabe pelos números do aplicativo.
Pelos números, né?
Sem contar as pessoas que estavam ali, que a gente já ouviu de testemunho, falando que a galera que reconciliou e que não sei o quê. Isso, assim, sem contar a galera que tava na live também. Então, a gente teve muitos resultados que a gente nem tá aqui em números, porque realmente não tem como a gente saber Exatamente. E obter todos os números, né? Mas mesmo assim, o que a gente tem já é demais. E esse último número aqui, que são quase 55 mil pessoas que se engajaram na leitura da palavra anual, ou seja, que se comprometeram em ler a Bíblia durante esse ano inteiro, todos os dias. Isso aqui eu acho realmente sensacional. Então, assim, são mudanças, tá vendo? São coisas que básicas, que a gente tem... Assim, a gente como igreja, né? As igrejas sempre falaram sobre essas questões. Questão do órfão, a causa do órfão, missões, leitura da palavra. Enfim, são assuntos que a gente está acostumado. Mas eu acho que o Descende, ele trouxe uma voz muito mais forte para isso, sabe? Foi um momento realmente, tipo um shift mesmo, assim, sabe?
Sim.
Tipo, ó, até aqui você viveu desse jeito, a partir de hoje, o Descende foi o motivo pra você mudar. Tipo assim, foi a justificativa que você precisava. Você tava procrastinando, você tava enrolando até agora, tá, a partir de agora, a partir de hoje, a partir do Descende, você vai fazer o que você vai se engajar no que realmente você tava querendo se engajar. Então é a causa do órfão, é missões, é, sei lá, leitura da palavra, hein? Que seja o que for, sabe? Então a partir de agora você vai criar esse compromisso e você vai seguir até o fim. Então, acho que foi sensacional, cara. E só quem tava lá no estádio, acho que
não,
pôde sentir a atmosfera que tava naquele lugar,
quem
cara.
Quem estava ali no estádio viu que o negócio... Cara, o negócio tava doido e a atmosfera tava diferente. E nos outros dias, e o Descende foi num sábado, e a gente teve muitos testemunhos de no domingo...
Muito.
Em várias igrejas... ter sido um culto assim, fora do normal.
Falo, cara, o culto da minha igreja foi completamente
puro,
diferente.
Tipo, foi um negócio assim
foi
doido.
Legal.
Então, realmente, nós acreditamos que o Descende foi um marco de um novo tempo, de um novo momento para o Brasil, um novo momento do evangelho,
da igreja
né, no Brasil. E, cara, vamos continuar lutando para que tudo isso aconteça. Né? Que não se perca, não seja só um evento. Por esses números a gente já está vendo que não foi só um evento, né? Mas eu tenho certeza que muitas pessoas ainda vão tomar atitudes que realmente vai trazer uma mudança. E eu acredito que esses resultados não vão sair daqui até o final do ano, sabe? Tem muita coisa que você... Eu acredito que vão ter pessoas que daqui 5, 10 anos, essas pessoas vão chegar e vão falar assim, cara... hoje eu tô aqui, hoje eu tô fazendo alguma coisa, hoje eu sou alguém, hoje eu sou conhecido na rede, porque lá no Descende, X anos atrás, eu tomei uma atitude em fazer algo, em fazer alguma coisa, em mudar o meu pensamento ou algo do tipo. Então, eu acredito que tem muito fruto, tem muita coisa que a gente só vai descobrir daqui 5, 10 anos por aí, tá?
Cara, eu acho que o que fica é o sentimento de gratidão, de ter
Com
poder
certeza.
Ter feito parte disso e não ter só participado, sabe? Tipo, sei lá, é muito grande assim na minha cabeça. Tipo, a gente ser meio que um canal pra que isso acontecesse aqui no Brasil, sabe? Então, realmente, eu não tenho palavras assim, de verdade. Não é forçar nem nada, eu não tenho palavras de verdade. É só o sentimento de gratidão.
E a mensagem que eu posso deixar aqui para vocês é custe o que custar. Às vezes pode custar um relacionamento com familiares, às vezes pode custar um relacionamento com amigos, às vezes pode custar um relacionamento com líderes, com pastores, com igreja. Cara, custe o que custar, obedeça o que Deus está te pedindo. Deixa Deus te direcionar para o que Ele tem para você. Porque por mais que seja grande seus planos, nunca vai ser maior do que Deus tem para a sua vida. Quem imaginaria que alguém que alguns anos atrás estava ali soldando um cabo, um conector XLR, estaria hoje, depois de alguns anos, à frente da multimídia de um evento como esse, como Descende em 3 estados. Então, jamais a gente imaginaria isso. Então, a mensagem que a gente deixa aqui também é essa, é de obediência a Deus, tá bom?
Isso aí, obrigado por vocês terem acompanhado até aqui, ficado com a gente até aqui nesse tempo.
É isso aí, galera, valeu! Espero que vocês possam ter tido um pouco mais de informações. Em breve também teremos um documentário lá no nosso canal do YouTube,
Olha,
tá bom?
Olha o spoiler!
Junto, o Caio Gimenez e a sua equipe fez esse documentário com a gente, gravou a gente, vai contar um pouquinho dessa nossa história. Então, cara, vai ser incrível, com certeza. É um marco e a gente precisa ter isso registrado.
É isso aí.
Beleza?
Bom, obrigado, gente.
Siga nossas redes sociais, Igreja
isso,
Multimídia,
Instagram,
procura
YouTube,
lá, a gente vai estar em todos esses lugares.
Tudo.
E é isso daí. Fica
até
com Deus.
Até o próximo.
Até mais.
Até o próximo mesa.
Até o próximo mesa. Ou até o próximo descende. Não, até o próximo mesa.
Tchau.
Até mais.